Muito obrigado, doutora Fernanda Paula. Vamos passar de imediato à segunda intervenção do doutor António Roma Valdés. Doutor, por favor.
Obrigado. Voy a tratar de ser lo más breve posible para favorecer de alguna manera el debate. Agradezco muchísimo el cambio. Por razones profesionales tengo que marcharme enseguida. Tengo que marcharme pronto y esto pues me implica la alteración del orden.
Fica fresquinho.
La alteración del orden y, por lo tanto, pues lo agradezco mucho. Yo voy a hablar de los problemas que tenemos en España con las dificultades que el régimen de regulación de la protección del patrimonio cultural y del urbanismo traen consigo. En primer lugar, tengo que decir que, efectivamente, en España tenemos una figura especial dentro del Ministerio Público, que es el especialista que hay en cada provincia, en cada departamento, sería aquí. En cada tribunal de la comarca hay un fiscal especialista en medio ambiente, urbanismo y patrimonio cultural. La verdad es que eso, que pudiera presentarse como una buena noticia, en realidad no lo es. Y no lo es por la sencilla razón de que eso implica que se cometen delitos que afectan al urbanismo y al patrimonio histórico. Porque aquí hay una especialidad que diferencia en este sentido el régimen sancionador en España del régimen vigente en Portugal. En España tenemos un conjunto de delitos que se refieren a la ordenación... que se refieren a la ordenación del territorio, es decir, son delitos urbanísticos. Fíjense, hay dos delitos, los he puesto en nuestro Código Penal, que castigan, uno de ellos se refiere a los delitos cometidos por los particulares y uno segundo se refiere a los delitos cometidos por las autoridades y funcionarios públicos. El primero castiga, en definitiva, construir donde no tenía que haber una construcción. Implica, en definitiva, que cuando estamos viendo un paisaje protegido, cuando estamos viendo la playa, no puede haber una casa, no puede haber una construcción, no puede haber una nave industrial. Y créanme que Galicia, pues las cosas aparecen, es decir, aparecen flores, aparecen setas y aparecen casas, sin que nadie lo mire. El segundo delito es la autoridad o funcionario público que concede autorización precisamente para construir en estos puntos. Es un delito específico de prevaricación que se va a extender dentro de muy poquito tiempo, cuando la reforma del Código Penal, que ya ha salido del Senado, va a implicar castigar también al funcionario que no mira que aquí no tiene que haber una casa. Esto se va a cambiar y esto va a implicar una novedad. En segundo lugar, tengo que decir que, bueno, esto se va a completar, se va a extender todo este régimen de derecho urbanístico penal. Y luego hay otros delitos, que son los delitos contra el patrimonio histórico, que se llaman así, que son de dos grupos. Hay un grupo genérico, si nos fijamos abajo, el 323, es el que produce daños en determinados bienes protegidos. Aquí sería equivalente al artículo 213 del Código Penal portugués, que es la causación de daños dolosos en monumentos o en otros edificios de valor cultural declarados o en vías de declaración. Y se puede causar por dolo o por imprudencia, 323 y 324. Pero fíjense que se castiga con la pena de un año a tres años de prisión. Sin embargo, tenemos un delito que es el 321, que es la alteración o derribo de edificios protegidos, declarados bienes de interés cultural en la legislación española. Curiosamente, y tengo que llamar aquí la atención sobre este aspecto, el código, que tenía muy buenas perspectivas, sin embargo, nadie lo leyó al final. Llevamos desde el año 96 con este código rigiendo, y lo cierto es que, fíjense el contrasentido que es que el que produce un daño, por ejemplo, en una parte de la Catedral de Santiago, se le pone la pena de prisión de un año. Sin embargo, el que la derriba entera se le puede poner la pena de prisión de seis meses. Lo cual anima a decir que si a alguien le pillan rompiendo algo dentro de la Catedral de Santiago, mejor que diga en su defensa que quería romperla entera. Porque de esta manera el grado de tentativa implica además una reducción de pena. En segundo lugar, hay que decir que la propia legislación en materia cultural tampoco es precisamente buena en este sentido, porque condiciona la imposición de las sanciones, y en Galicia es así, toda la legislación de todas las comunidades autónomas es así, a que se determine el valor del daño causado. Y esto es fácil decir, es decir, se produce un daño, lo valoramos, pero el problema es saber cómo determinar determinados valores, concretamente en los yacimientos arqueológicos, de una manera más acentuada. Y en tercer lugar, por cuanto que tenemos dos regímenes, tenemos un régimen penal y un régimen administrativo. En España rige la proscripción del bis in idem, es decir, no se puede sancionar a una persona de dos maneras y se da preferencia a la vía penal. ¿Cómo articular esta relación? Parece obvio una ley que lo defina. Lo cierto es que llevamos desde 1978 con un régimen constitucional que no ha implicado en ningún momento la modificación de este régimen. Y entonces no tenemos un precepto en la ley, no tenemos un sistema en la ley que nos articule correctamente esta situación. Lo tratamos de articular a través de la comunicación, pues los fiscales que nos dedicamos a esto, pues con la comunidad autónoma en Galicia, por lo menos sí tenemos esto. Lo primero que nos encontramos, la verdad, es que es esta destrucción. Esto es un yacimiento arqueológico que, como ven, pues es un señor que tenía un problema porque no le dejaban hacer nada en la finca. ¿Por qué? Porque había un castro. ¿Cuál es la solución? Rompemos el castro. Contrató una grúa y arrasó con todo el yacimiento arqueológico. Bien, el primer problema que tenemos es la prueba. Fíjense que cuando yo antes hablaba de los daños aquí no dice en qué valor, pero por otro precepto, los daños en un yacimiento arqueológico son delito cuando la cuantía excede de 400 euros. Señores, ¿cómo saber que esto vale 400 euros? ¿Cómo decir que el yacimiento que había aquí debajo vale 400 euros? Realmente es complicado. Lo mismo pasa con los yacimientos subacuáticos. Es decir, ahora que tenemos el problema en España de la Odisea y como otros yacimientos subacuáticos, ¿cómo saber que un determinado daño vale 400 euros? Curiosamente, tampoco se pena en España la falsificación de obras de arte. Son grandes errores. Las pruebas es el siguiente problema. Pero fíjense, yo aquí pongo cuánto vale un yacimiento arqueológico. Bueno, esto es un anuncio de una página que se llamaba Segunda Mano, de un señor que vendía un castro celta y añadía, catalogado como tal, dicho castro tiene una superficie de 8.444 metros cuadrados con muy buenas vistas, inmejorables. Lo rodea una muralla de piedra. Los que son españoles y conocen la ortografía española habrán encontrado un montón de faltas de ortografía, alguna particularmente llamativa, diciendo, bueno, se han encontrado, aunque lo dice de otra manera, es decir, que sean, encontrado pequeños restos arqueológicos y acepta ofertas para explotarlo. ¿Explotarlo cómo? Es decir, repartimos los beneficios de los hallazgos que nos hemos encontrado. Esto es un problema, pero que forma parte de algo en lo que me gustaría concluir. Y es que muchas veces los problemas que nos encontramos como delitos e infracciones administrativas en materia de patrimonio histórico tienen mucho que ver, con la falta de sensibilidad. Pero también con la falta de prueba, porque si no nos bastara con que, insisto, tengamos una ley bastante defectuosa, lo cierto es que tenemos problemas de prueba. Esto es un asunto que tuvimos que, insisto, no es rehabilitación urbana, pero implica también mucho problema en materia cuando hablamos de escalas. Fíjense que hay como una parte más blanca. Esto es una parte que se urbanizó en una primera fase. Y fíjense que hay como unos pequeños huecos más verdes que no están urbanizados. ¿Por qué? Porque el planeamiento decía que ahí había un yacimiento arqueológico. Por lo tanto, se urbanizó en una primera fase respetando el yacimiento arqueológico. Pero aquí cambió el planeamiento. Utilizaron otra escala y resulta, señoras y señores, que el yacimiento arqueológico se movió a la parte que estaba en blanco. Con lo cual se autorizó la construcción sobre la otra parte que estaba en verde. Nadie me supo decir dónde estaba el castro antes y dónde estaba después. Es más, todavía no sabemos si se ha desplazado a otro punto distinto. Y lo cierto es que tampoco sabemos el importe de los daños de un talud, porque esto está en talud, si había rellenado tierra, si efectivamente se había producido un daño. Realmente, esto es lo que va a ser un poquito el remate final. En lo que se refiere a los cascos históricos y en lo que se refiere a la protección del patrimonio arquitectónico, la práctica en España sí nos ha llevado a la existencia de determinados conjuntos de infracciones que bien pueden implicar la demolición de edificios históricos. El régimen de ruina es restrictivo en todas las leyes de patrimonio cultural, exige un control de la administración de las comunidades autónomas, en definitiva queda limitado, queda prohibido en principio en los bienes de interés cultural, y lo cierto es que fuera de estos supuestos nos encontramos que en determinados cascos históricos importantes sí se han producido personas que por la lentitud administrativa han decidido tomar la iniciativa de desmontar edificios enteros, demoler las fachadas y, bueno, pues irlas reconstruyendo después pero sin un proyecto previo. Esto para mí es una infracción administrativa bastante clara, no tengo tan claro que sea una figura penal. Pero sí se ha denunciado a las administraciones, concretamente a los responsables municipales, que han concedido licencia de derribo. En un supuesto concreto, lo tuvimos en Santander, y se había derribado un edificio de un bien, de un conjunto, de un monumento histórico. Es decir, en España se permite la declaración integral de protección de todo un casco histórico. Se había demolido uno de los edificios que no tenía una protección específica, sino la de formar parte de un conjunto, y en aquel caso se excluyó la responsabilidad penal, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas disciplinarias que hubiese podido producirse. Ahora, es verdad que hay otras personas que optan por un poco por esa vía intermedia, insisto. Yo tengo un edificio histórico, no lo quiero rehabilitar, ¿y cómo lo resuelvo? Pues abro un boquete en el techo, cae el agua y el edificio se derriba. En una ocasión, una asociación de vecinos acudió a la Fiscalía diciendo: vengo a denunciar que en este casco histórico hay un señor que se llama tal que ha comprado un edificio. Yo dije, bueno, eso no es delito, que un señor compre un edificio no es delito. Dice, ya, pero es que se le han derribado los 5 anteriores. Es decir, es un señor con una enorme habilidad para favorecer que sus propios edificios se vengan abajo para construir uno nuevo sin los gastos farragosos que implica la reconstrucción de la fachada. Aquí la jurisprudencia en general ha sido escasa, pero es verdad que ya hay sentencias condenatorias en varias audiencias provinciales en España por delito de daños al patrimonio histórico. En otras ocasiones ya es un problema de falta de sensibilidad. No he querido poner la imagen porque, bueno, realmente salían unas chicas en lencería, tampoco era cosa, de un señor que para ampliar un escaparate decidió cortar los escudos heráldicos que lo bordeaban. La primera sentencia que tuvimos en España de delito contra el patrimonio histórico fue una chica que estaba estudiando en Santiago de Compostela, era italiana, y decidió subirse a una fachada barroca, la de San Martín Pinario, y en un momento determinado, cuando estaban a 4 metros de altura, ella se agarró a San Pedro. San Pedro, no sabemos, alguno decía que San Pedro también se había agarrado a ella. Las 10 toneladas, las varias toneladas de piedra cayeron por delante. Fue un caballero, San Pedro, y San Pedro perdió la cabeza. Eso es lo que es cierto. En fin, la chica vino desde Italia a pagar toda la indemnización, lo cual merece un descubrimiento. En otras ocasiones, si esto va por demoliciones, por daños, en otras ocasiones sí se está denunciando las actividades edificatorias. En muchas ocasiones vinculadas con aspectos estéticos. Después voy a entrar. En otras ocasiones, por la construcción en las áreas de protección de los edificios protegidos o de los cascos históricos protegidos. La jurisprudencia ha sido muy, muy restrictiva hasta hace poco, aunque hay algunas sentencias que sí lo conceden. En general, cuando hay un monumento, y todas las normas que han sido, todas las cartas de ICOMOS, todas las normas del Consejo de Europa, la Carta de Monumentos de y Sitios Naturales de la UNESCO del 72, todas parten un poco de la premisa de que hay que establecer una zona de respeto del monumento para protegerlo de las agresiones por construcción ahí. Hay muchas infracciones que sí se están denunciando, hay muchas anulaciones de licencias en todos los tribunales superiores de justicia españoles, en Galicia tenemos bastantes ejemplos, y otra cosa es que esto pueda ir por la vía de delito. Sí es verdad que muchas veces todas estas infracciones se cometen por algo que, abundando en lo que la doctora ha dicho antes, que son normas complicadas, y muchas veces el exceso de normas o la complejidad de las normas es un hervidero precisamente para abusar de ellas, utilizar la que no se debe y, en definitiva, perjudicar el interés común. En otras ocasiones el planeamiento realmente es un desastre. Fichas del planeamiento, en teoría cada inmueble tiene que tener su ficha de protección, que son absurdas, sencillamente porque dicen, por ejemplo, los elementos característicos y dicen: elementos característicos, tiene un jardín. Obras autorizables, colmatación del jardín. Lo cual no es un contrasentido. O protegemos el jardín o dejamos edificar, pero no decimos que vamos a proteger lo que aquello que permitimos precisamente destruir. En otras ocasiones se elevan plantas de una manera realmente abusiva, o sencillamente definen que la ficha o que el inmueble está en un estado ruinoso, pero prohíben cualquier actividad en él. Es absurdo. Dentro de cascos históricos también se está denunciando bastante, y hay varias sentencias condenatorias en España por la emisión de ruidos, es decir, por la instalación de una discoteca muy ruidosa debajo de las casas. Hay un delito contra el medio ambiente y se está castigando, y hay bastantes sentencias condenatorias contra las autoridades municipales que miran para otro lado y no hacen debidamente las mediciones en perjuicio de la salud de los ciudadanos que viven en el primer piso. Pero realmente sí me gustaría indicar que muchas veces, y al margen de este exceso de las normas, el problema es, a veces se nos dice que si esto es delito y se está refiriendo a cuestiones estéticas en las que el derecho penal no puede entrar. Fíjense las adicciones, las intervenciones que se hacen en monumentos históricos, en hórreos protegidos, en los cuales se hacen adicciones verdaderamente abusivas, se integran de una manera absurda con hormigón, se utilizan materiales absolutamente inadecuados o poco respetuosos con la finalidad de los mismos, se instalan gasolineras junto a monumentos, luces de neón junto a ese cruceiro, se construye dentro de la farola, es decir, se integra la farola dentro de los balcones, se construyen en restos arqueológicos, antenas de telefonía sin ningún respeto, se producen auténticas destrucciones. En fin, muchas veces es un problema de sensibilidad y si hay algo que creo que vale la pena decir es que si este es un foro de personas sensibles, porque me parece que el tema llama a personas sensibles, me parece que la sensibilidad es la falta de ella es el principal factor criminógeno y, en fin, divulguemos las bondades de la rehabilitación. Nada más.
Bem, muito obrigado. Tivemos, na continuação das intervenções anteriores, duas excelentes e apropriadas intervenções neste contexto e vamos também abrir um pequeno período de questões, de colocação de questões ou eventualmente até de intervenções. De modo que, Dr. Cândido, temos mais um quarto de hora. 20 minutos. Temos 20 minutos para, e eu estou absolutamente seguro que não faltará vontade para intervir. Se as pessoas se identificassem, faríamos então a primeira round. Faça favor.
Bueno, eu queria plantear várias coisas. Uma é ao fiscal Roma, em concatenação com uma intervenção que tuve na palestra anterior. Y non ten que ver exactamente con este tema, pero sí ven da palestra anterior, que a Fiscalía actúa, en Galicia polo menos, con máis ou menos fortuna contra as infraccións urbanísticas, pero hai un punto que todos sabemos que se dá e que polo menos eu non teño consciencia de que se chegara a ter ninguna actuación, que é contra certo tipo de actitudes que supoñen chantaxes basándose en procedimentos administrativos urbanísticos. Os que conocemos Galicia sabemos que eso funciona en determinados ámbitos, en determinadas ciudades, e que eso é un instrumento que recurren algunhas persoas como actividade profesional e outras como método de vendetas. Logo, outra anécdota tamén. Eu non sei se o primeiro caso, non sei se chegou a intervir a Fiscalía, pero creo que recordo que o primeiro atentado contra o patrimonio que eu recorde que tuvo repercusión en Santiago foi anterior ao da San Martiño Pinario en unha manifestación estudiantil que se fixera unha fogata na porta do que hoxe o rectorado e que se queimaran varias figuras do pórtico. Non sei se chegou a intervir a Fiscalía ou non, pero aquilo sí que tuvo repercusións administrativas, seguro. E logo, é un tema que quería plantexarlle a profesora sobre os temas de rehabilitación. Vexo que a lei portuguesa, todo isto se refire aos centros históricos. Os centros históricos, nos entendemos en Galicia normalmente, os centros históricos das ciudades, as zonas intramuros, de cando as ciudades estaban amuralladas. Pero eu, desde fai uns anos, estou traballando, non, dándolle voltas, expoñendo o tema, de que nos encontramos con un segundo problema, que son a rehabilitación non dos centros históricos, sino dos centros surdidos a partir dos anos 60, dos anos 50, 60, dos centros do desarrollo, que chega un momento en que están agotando a súa vida útil. Para min, claro, os galegos entendemos perfectamente, para min o exemplo prototípico é Santiago. Cando un chega a Santiago desde o sur, chega o que chamamos a rotonda de Galuresa, e nos encontramos co ensanche con un barrio aberrante, construído nos anos 60, 70, que en unha ciudad histórica non ten sentido, que por parte do Concello nos últimos anos se pretendeu humanizar o que se queira, pero que evidentemente que un barrio que o único destino é a súa demolición e a rebaixa da densidade, porque é algo evidente desde o punto de vista técnico. pero non existe nin na legislación española nin na non sei se existirá un exemplo en Portugal de un marco xurídico que permita abordar unhas operacións cuyo fin é reducir moitísimo a densidade de barrios que están agotando a súa vida física e que hai que buscar algún sistema de reparto de cargas e beneficios que en ningún caso se pode basar na especulación ni na regularización porque vai a producirse un proceso justamente contrario. E creo que os xuristas tiñan un campo para intervir e para elaborar en eso.
Muito ben. A seguir.
Mais uma vez, bom dia. Para a mestre Fernanda Paula, estou aqui, para a mestre Fernanda Paula, e a respeito do Decreto-Lei de 180-99 sobre as unidades de execução, seria esta uma forma de minimizar a falta de planos de pormenor e de planos de urbanismo? Ou dito de outro modo, será a criação de unidades de execução uma imposição legal aos municípios para que não permitam a construção ao abrigo de 555-99, de, ainda com loteamentos, para sermos mais benevolentes, de bairros, como aquele participante falou, à entrada de Santiago, e que também se vê nas vilas pitorescas do nosso Minho, e não só. Haverá violação de deveres funcionais na não execução das unidades de execução, permitindo isto que é a completa desmoralização da construção e dos espaços cívicos e dos espaços dos cidadãos? Uma segunda e última questão para a professora Paulo. Quando... nos termos em que é permitido, 555-99, o município prescinde de uma zona que deveria ficar para espaço público, a troco de uma taxa fixada pelos regulamentos municipais, não estamos, em alguma medida, a praticar atos administrativos, concessivos, obviamente, que violam todos os princípios que resultam do 380-99 e da necessidade da criação das unidades de execução? Deixava estas perguntas. Relativamente ao Sr. Procurador Fiscal,
sim.
É em Espanha delito? Nós vimos, nas simpáticas fotografias que nos trouxe, vimos aquilo que se chama, cá em Portugal, espigueiros, e em Espanha serão, penso que é a mesma coisa, canastros, onde se põe um milho.
Sim, órreos.
É delito, pelo menos administrativo, substituir as típicas madeiras desses espigueiros, porque aqui nesta zona há muitos, alguns estão no chão, é delito substituí-los, essas típicas madeiras e a pedra de granito, que é o material típico da região, por o que se chama o tijolo, cá em Portugal, o bloco de barro, o bloco de cimento, isso consubstancia delito? Como é que se, em Espanha, se obriga os proprietários deste património cultural, porque isto é património cultural, como é que se obriga a reconstruir estes elementos da forma tradicional em que inicialmente foram construídos? E quais são as penalizações para os entes públicos que não obrigam a essa reconstrução nos termos em que existiam? Muito obrigado.
Paulo aqui à frente. Mais uma terceira. Uma senhora aí.
Obrigada. Meu nome é Isabel Sorumanho, sou funcionária da Câmara Municipal de Oeiras e não venho ensinar nada a ninguém, mas venho informar, certamente que alguns desconhecerão, de um plano de salvaguarda a nível geral do Conselho, que a Câmara aprovou já há 13 anos, que continua a ser o único, creio eu, a nível geral do país, e vou explicar porquê. Porquê é que a Câmara fez esse plano e porquê é que chegámos aí. Uhum. Nós estávamos a fazer o plano diretor Câmara Municipal de Oeira, já há 30 anos atrás, ninguém a conhecia. Era um local de passagem entre Lisboa e Cascais e, portanto, permitiu-se todo o tipo de urbanização dos anos 60 e 70, completamente caótico. Naquela altura ainda estava associada à Câmara da Amadora, que depois, mais tarde, foi constituída uma Câmara própria em 79, mas naquela altura, como devem imaginar, Oeiras era o local privilegiado para assassinar tudo o que eram edifícios antigos, de antigas quintas, de grandes proprietários, de grandes senhores ligados ao reino, ao Marquês de Pombal, em Lisboa, e, portanto, que construíram as suas quintas e as suas propriedades em Oeiras, uma vez que, apesar de tudo, era muito mais acessível do que chegar a Cascais. E, portanto, aquilo foi uma devastação enorme. O plano diretor municipal estava, na altura, a ser elaborado, começou-se a fazer um inventário de todo o património, foi contemplado uma listagem, um inventário no plano diretor municipal, e um ano depois foi constituído um plano de salvaguarda. O que é que foi um plano de salvaguarda? Na altura não havia uma figura jurídica que enquadrasse um plano de salvaguarda a nível geral do concelho inteiro. É um concelho com 45 km². E, portanto, o IGE foi uma operação concertada com o IGESPAR, mas uma operação concertada neste sentido, independentemente de uma classificação de edifícios individuais, mas englobados num plano geral ou pacote, ele efetivamente tinha que haver classificações individuais. Foi um plano concertado com o IGESPAR na altura, porque havia uma legislação que permitia isso e que ao fim de 8 meses foi retirada e desapareceu completamente. E, portanto, aquilo foi transformado num regulamento municipal que ainda hoje tem uma eficácia jurídica. O que é que foi aquilo? Foi uma coisa, um plano que permitiu organizar melhor os planos de pormenor e os planos gerais de urbanização, porque a partir do momento em que ficaram perfeitamente delimitados as faixas da RAN, da REN, dos edifícios classificados, dos núcleos antigos, dos fortes, as ribeiras, os elementos sinalizadores importantes da identificação das localidades, dos povos, dos pelourinhos, das fontes, os aquedutos, tudo aquilo delimitado com faixas de proteção de 50 metros, foi aquilo que na altura se definiu, algumas delas, o Castro de Ceia, estações arqueológicas com delimitações superiores, entretanto que já vinham de trás, foi facílimo depois esquematizar o território, obedecendo a essas regras, tem um regulamento próprio, obviamente, e, portanto, definir o que é que seria a urbanização e as zonas de expansão de acordo com o plano diretor. Foi facílimo, ainda hoje ele está em vigor, é evidente que, associado a isso, teve que haver um braço de ferro de uma enorme intransigência relativamente aos proprietários. Os proprietários que, ao princípio, foram irredutíveis quanto à informação, à disponibilidade da informação, mas que depois foram os nossos maiores aliados, isto é, convidámos-los todos a vir participar numa grande exposição pública em que demos a conhecer tudo, e a Câmara teve uma ação importante que foi, para os atrair, dispensar de contribuição autárquica. Isso foi excepcional. E, portanto, a Câmara prescindiu da sua contribuição autárquica, que lhe devia, que lhe era merecida. Na altura era uma coisa, grandes propriedades eram valores irrisórios, neste momento são grandes valores, com a atualização das contribuições autárquicas, não é? Mas ainda hoje é um instrumento, ele está publicado e há 13 anos, ainda hoje é um belíssimo instrumento orientador, que depois, mais tarde, os proprietários se socorreram desse plano para rentabilizar as suas propriedades. E tem sido uma coisa extraordinária, porque atrás disso veio a rentabilização das propriedades.
Doutora Sermelho, muito obrigado. A última questão. Lá fora ao fundo.
Porque há que marchar.
Boa tarde. É muito curta, dirigida ao fiscal Valdez. É que não entendi muito bem a questão da natureza, isto é, a natureza da condenação da estudante italiana. Trepou para o santo, alegadamente ele teria perdido a cabeça, mas, quer dizer, talvez com o amplexo da senhora, a juventude dela e a idade dele, ele derrubou-se, não é? Mas ela é condenada como?
tipo, em delito?
Natureza criminal, civil ou administrativa. A dúvida que tenho é só essa.
Muito bem, muito obrigado. Damos então por encerradas esta a colocação das questões ou de alguns depoimentos e dava a palavra também, seguindo o método anterior, ao Dr. Romo Valdés.
Obrigado. A las cuestiones que se me han planteado respecto de la acción pública. La acción pública, evidentemente, puede ser un delito de chantaje o de coacciones, delitos que están tipificados. Hasta ahora nadie me los ha denunciado. Es verdad que lo que estamos haciendo son personas que aparecen para denunciar en un hecho y que luego dicen, retiro la denuncia a cambio de dinero. Es de lo que estamos hablando. Nadie lo ha denunciado hasta ahora, pero evidentemente encaja en el tipo. Los daños en Fonseca son anteriores al Código Penal. Posteriores al Código Penal hubo otros daños en la catedral. Fue Ronaldinho haciendo un anuncio, rompió una ventana. Yo entonces no era fiscal de patrimonio, lo hubiese llevado aunque solo fuese por ser del Barcelona. Respecto de los materiales de los Orrios, varias cuestiones. El patrimonio etnográfico está protegido en toda España, pero únicamente hay hórreos protegidos en Galicia y en Asturias. La legislación gallega es más genérica en esto, es mucho más concreta la asturiana, que prohíbe incluso la construcción de nuevos hórreos, salvo que estén vinculados a construcciones agrícolas. Pero lo que están protegidos son los hórreos en España que tengan más de 100 años. ¿Más de 100 años desde cuándo? El problema es de una inseguridad jurídica a la hora de definir qué es el elemento protegido. En principio, ninguna persona puede tocar, mover un hórreo. Se protegen también 50 metros alrededor de los hórreos antiguos, de aquellos que tienen más de 100 años. Y el deber, como todos los deberes de todos los propietarios, es el de conservar los bienes. Evidentemente, si modifica un aspecto, puede incurrir en una infracción administrativa. Eso es lo que está castigado. Está castigado como infracción administrativa. Lo que no está castigado son las infracciones a la administración. Es decir, en principio, cuando concede una licencia que no debe conceder, por ejemplo, construir junto al hórreo, se le sanciona administrativamente. La legislación gallega es clara en ese sentido. Pero lo que es difícil es llevar por omisión, es decir, por no darse cuenta de que un señor ha alterado un elemento. No se ha visto, tengo incluso fotografías de un señor que sustituyó las piezas del hórreo por las de una antigua iglesia románica que tenía cerca. Respecto de la estudiante italiana, el problema fue, era una noche de verano, había mucha gente, ella debió apostar si subo, si no subo. El caso es que había mucho alcohol en el ambiente y lo cierto es que, insisto, la estudiante italiana, y dicho sea en su beneficio, vino desde Italia a celebrar un juicio. Y hay una diferencia. Los españoles, por principio, son insolventes. No pagan multas. Y la estudiante italiana vino desde Italia, se pagó el vuelo y pagó la restauración, lo cual merece, me parece, que un aplauso. Vamos, es una cosa impresionante.
Ora, então eu vou tentar, muito brevemente, responder às questões que me vinham mais dirigidas. Eu, provavelmente, não me fiz entender bem. O que eu disse foi que a nossa legislação da reabilitação urbana, o meu erro estava no meu primeira apresentação, não é sobre centros históricos, nem o nosso regime de reabilitação urbana assenta em centros históricos. Aliás, diz que a reabilitação, ou a área de reabilitação urbana, são áreas delimitadas que, em virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, infraestruturas e equipamentos, necessitam de uma intervenção integrada. Embora depois também diga, de facto, que pode incidir sobre zonas históricas ou outras áreas, mas não está, de facto, vocacionada só para os centros históricos, até porque nem há, do ponto de vista jurídico, uma definição do que é o centro histórico. Depois, o que estava a dizer, é verdade também que na definição da reabilitação urbana diz que o património urbanístico imobiliário é mantido no todo ou em parte substancial. Eu falei há pouco a dificuldade de nós integrarmos aqui, se calhar numa noção mais genérica de reabilitação urbana, podíamos falar também em renovação urbana. Mas o exemplo que me deu fez-me lembrar uma situação, aliás, um bocadinho em paralelo da informação que nos foi dada de Oeiras, mas numa situação diferente, porque de facto vocês fizeram um plano para a totalidade do território do município, que eu percebo que do ponto de vista até da tipicidade dos planos tiveram dificuldade em enquadrá-lo, não é? Depois transformaram-no num regulamento, isso do ponto de vista jurídico, podíamos estar aqui a discutir muitas questões, mas que teve eficácia, foi o que disse, e isso é que é importante. Vila Real de Santo António, foi feito um plano de pormenor, que na altura se chama Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Pombalino de Vila Real de Santo António, mas os planos de pormenor de salvaguarda não tinham regulamentação e, portanto, usou-se a figura do plano de pormenor, normal. E que a intenção foi um pouco, abrangia a área do Núcleo Pombalino de Vila Real de Santo António com a intenção de repor a traça inicial, originária daquela área, portanto, o que significava deitar abaixo muitos edifícios que tinham sido feitos contrariamente a isso. Sendo que o plano, e depois se tiver curiosidade posso lhe dar indicações onde é que pode encontrar, o plano abrangia uma área mais extensa, para além desse núcleo pombalino, uma zona normal de expansão, e tentou-se fazer pera-equação entre os que estavam de fora e que podiam construir mais com aqueles que estavam dentro, que até iam ter que demolir aquilo que não estava de acordo com a traça originária. Criou, o que falou, que é muito interessante, nós podemos aplicar essas experiências, e a verdade é que num momento em que ainda não tínhamos esta legislação, isso foi utilizado e foi levado até ao fim. E isto faz-me lembrar só uma questão que eu acho que é muito importante, que é a seguinte. Eu falo por nós que somos juristas. Às vezes temos uma tendência, até do ponto de vista de nos salvaguardarmos ou de termos mais segurança, de nos agarrarmos muito à lei. E curiosamente, nestas matérias, que são muito novas, não é? O 380 tem uma série de novidades, e este diploma tem uma série de novidades. E se nós formos muito rígidos a ler o que está aqui, estamos a fechar a porta à possibilidade de se lançar mão de um conjunto de mecanismos que o legislador pensou quando o sistema estiver tudo a funcionar bem e como é que nós o podemos utilizar agora. E o que eu estou a dizer é assim. De facto, a reabilitação urbana parece que nós estamos a intervir numa área para manter exatamente como está. Mas eu tenho aqui um conjunto de normas que também me apontam no sentido de que eu posso aproveitar estes instrumentos, não é só para manter exatamente como está, mas para renovar. Se eu posso intervir no espaço público, se tenho que criar condições, se calhar tenho que deitar edifícios abaixo, tenho que abrir as praças onde elas não existem e os equipamentos onde eles não existem, portanto, de certa maneira, também estou a fazer renovação urbana. O que eu queria dizer é que a nossa legislação não é fechada, não é para os centros históricos, nem impede, se calhar, que estas intervenções possam ser levadas a cabo. Quanto à questão das unidades de execução, se ler um artigo do Dr. António Cândido, o Dr. António Cândido diz num artigo, precisamente naquele número dedicado às unidades de execução, que toda a gestão urbanística dos municípios neste momento sem unidades de execução é ilegal, porque não é isso que está no Decreto-Lei 380. E eu, nesta lógica de fazer uma leitura um bocadinho mais flexível, como viu, tentei dizer, não, se calhar há áreas onde as unidades de execução têm necessariamente de ser delimitadas, não há como fugir, tudo que são zonas de expansão ou aquilo que eu chamei zonas de colmatação, tem um espaço vazio dentro da cidade, que não é só um ou dois terrenos, há áreas onde é obrigatório que os municípios limitem unidades de execução. Por acaso, grande parte dos PDMs, que já foram revistos à luz da nova legislação e tiveram que se adequar a esta nova classificação, os solos de urbanização programada, na maior parte deles já tem a indicação de que naquelas zonas só pode haver ocupação urbanística mediante a prévia delimitação de unidades de execução, sendo certo, e eu conheço que muitos desses municípios estão agora na gestão urbanística um bocadinho atrapalhados, como é que fazem, não é? Porque nós dissemos que não pode haver ocupação sem unidades de execução, e agora como é que nós limitamos as unidades de execução, como é que pomos os processos a funcionar, que são processos complexos. Quando perguntou, e bem, qual é a alternativa de unidades de execução e planos de pormenor, porque na verdade, e aliás, se tiver tido a oportunidade de ler algumas coisas que eu já escrevi, eu a certa altura até dizia que achava que as unidades de execução faziam exatamente a mesma coisa que os planos de pormenor. Só não faziam uma coisa, que era alterar o PDM, não é? Porque o plano de pormenor pode alterar o PDM e, infelizmente, muitas vezes os municípios começaram a lançar mão dos planos de pormenor quando queriam alterar o PDM, porque de resto tinham outros mecanismos. Do ponto de vista da estrutura, em termos de planeamento, eu acho que o município não se pode ficar pelo PDM, até porque a função do PDM neste momento é mais estratégica, definir uma estratégia, mas acho que também só deve ir para os planos de pormenor quando sabe exatamente aquilo que pretende naquele território. E é curioso, porque estes diplomas têm estado a aproximar muito, se vir, o plano de pormenor já da operacionalização, até ao atribuir-lhe efeitos registais, na verdade está-lhe atribuído os mesmos efeitos como unidade de execução. Não me choca que em certas circunstâncias, naturalmente porque o próprio procedimento de elaboração de uma unidade de execução pressupõe discussão pública, se a área não for abrangida por plano de pormenor, ou seja, a unidade de execução pode efetivamente ser uma forma de substituir um plano de pormenor, não pode ser uma forma de substituir o planeamento e um planeamento mais concreto. Eu nos três níveis de planos acho que são indispensáveis os planos de urbanização. São aqueles que descem na escala do território e que dizem aquilo que é estrutural nos espaços urbanos, espaços públicos, os grandes equipamentos, as grandes zonas verdes, porque depois eu acho que para operacionalizarmos, de facto, o plano de pormenor e as unidades de execução podem andar a par. Até certa altura dizia que se calhar a unidade de execução conseguia mais do que conseguia, porque consegue programar, o município a programar, a empurrar os particulares para processos associativos e a fazer cumprir aquilo que viria de determinações, mas que não pode ser de PDM, deve ser de um plano mais concreto. A outra questão que colocou, eu acho que não é possível a um município prescindir, eu acho que o problema está na leitura que se faz do Decreto-Lei 555/99, imagino que o que estava a referir-se tem a ver com o regime dos loteamentos urbanos e com a necessidade que decorre do 555 e já da legislação anterior, não é de que haja cedências de parcelas para espaços verdes, equipamentos e infraestruturas, porque não é isso que está no 555, é que haja previsão de áreas para esses espaços. E atenção, porque a lei não permite que os municípios prescindam da existência dessas áreas a troco de uma compensação. O que a lei diz é que só não tem que prever se a área já estiver servida ou não se justificar. E, portanto, isto tem que ser bem fundamentado. Quando é que não se justifica que eu faça uma cedência para espaço verde? Se eu estiver a fazer um loteamento ao lado do parque urbano, não se justifica, a zona está servida. E só nessa circunstância é que o particular não tem no loteamento que prever áreas para aqueles fins e porque está a tirar partido de algo que já existe, tem que pagar uma compensação. O que está dito na lei é que não existindo ou não estando a zona servida, ele tem obrigatoriamente de prever. O problema da lei é que dá um regime aberto, diz, e essa previsão pode ser cedendo essa parcela ao município ou ficando propriedade privada como parte comum dos lotes que são criados. E aí é que os municípios têm que pensar qual é o tipo de política que querem em termos da cidade. Provavelmente incentivando operações de loteamento que prevejam áreas para esses fins, porque o que estou a dizer é não podem dispensar, porque dá mais jeito de receber o dinheiro em troco, não é? Prevendo áreas para esses fins, o município tem que pensar se não quer uma cidade aberta e, portanto, que faz todo sentido que essas áreas sejam cedidas para o domínio municipal ou então, em alternativa, que isso possa ficar propriedade privada, porque a lei dá essas alternativas. Muitos municípios que eu conheço têm estado a regular isso nos seus planos municipais. Começam por dizer a regra é ceder, depois o que vem a seguir é a possibilidade, em determinadas circunstâncias, porque o loteamento é pequenino e a parcela para aquele fim tem uma dimensão que é irrisória, não faz sentido que haja cedência e pode ficar propriedade privada. Mas, no fundo, respondendo à sua pergunta, o que eu acho é que não há abertura na lei para o município, embora faça sentido que haja essa previsão, diga não vais fazer a previsão e pagas uma compensação, porque não é nesse sentido que as coisas estão previstas em termos legais. E, portanto, obviamente, aí há um dever do município fazer esse tipo de exigência. Isso tem que ser controlado do ponto de vista da legalidade do próprio município, do próprio loteamento que foi licenciado por parte do município. E eu suponho que estas eram as questões que me tinham sido colocadas.
Muito obrigado, doutora Fernanda Paula. Vamos dar então por encerrada esta sessão. Agradeço as comunicações agora feitas e também a vossa participação. A sessão começa às 3 horas. Muito obrigado. Bom almoço.